Arô pessoal, muito bom dia, começando aqui mais uma live, nossa clássica live de domingo para falarmos sobre o resumão astrológico da semana, que vai ser a semana do dia 4 ao dia 10 de março. Tem bastante coisa acontecendo. Como eu postei ontem aqui no Instagram, a gente está numa semana em que estaremos bem no meio, né? Estaremos bem no meio de duas quadraturas envolvendo Urano. Então, hoje, domingo, eu já falei sobre isso no Astral do Dia, já vou falar sobre ele aqui. Vênus faz uma quadratura com Urano. E depois, deixa eu confirmar aqui, no sabadão dessa semana, é o Marte que faz uma quadratura com Urano. Então, ao longo da semana, estaremos no meio de duas quadraturas com Urano. Ou seja, apesar de ser uma lua minguante, pode ser aí uma semana com uma lua, com uma energia, né, bem agitada por conta do contato com Urano. E falando do aspecto de hoje, né, eu quero lembrar você que está chegando aqui agora, que não conhece ainda, eu tenho um podcast que eu mando lá para o Spotify, mando para o YouTube também, o Astral do Dia, onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica para o dia, né? Ou seja, aqui a gente vai falar da semana, vamos passar um resumão. Lembrando que tudo que eu falar aqui vale para a semana inteira, meio que permeia a semana inteira. E no Astral do Dia eu vou detalhando todos os dias os aspectos que vão acontecendo. Então vamos lá, resumão da semana de 4 a 10 de março, que teremos aí a lua minguante no signo de Capricórnio, Aquário e Peixes, e a lua nova vai ser no signo de Peixes. Então, você que conhece o seu mapa, e eu recomendo muito que você conheça o seu mapa, se você me acompanha aqui, você vai se beneficiar muito, né, em ter o seu mapa em mãos, porque você pode pegar o seu mapa astral agora e olhar o que você tem ali em Capricórnio, Aquário e Peixes, que são onde a lua, né, vai ativar. Eu, no caso, né, tenho justamente Capricórnio na minha casa 11, né, regendo aí a casa 11, mas ele parte da casa 10. Tenho ali Aquário pegando a 11 e a 12, e depois o Peixes pegando a 12 e o meu ascendente. Então eu já sei que a Lua está passando em pontos realmente bem importantes do meu mapa. Essa semana vai ser forte para mim. Bom, e aí a Lua Nova vem no signo de Peixes, né? A última Lua Nova do ano, porque já nos encaminhamos aí para o astral, para o astral não, né? Para o ano novo astrológico. Lembra que eu já fiz aqui a live do março astrológico e na live de março eu comento que é em março que a gente tem aí o equinócio de outono aqui no Brasil e aí no hemisfério norte, né, é o equinócio de primavera, que é o ingresso do Sol em Áries e que aí sim a gente abre o caminho para o ano novo astrológico. Bom, vamos lá falar dia a dia o que vai acontecendo. Então já temos que ter em mente que a gente começa a semana vindo dessa energia de hoje, domingo, ó, hoje, eu estou com o mapa aberto aqui, Vênus está numa quadratura fortíssima com Urano. Então, nesse domingo, hoje, eu estou até olhando aqui as anotações do astral do dia, às 10h30 da manhã, nessa parte da manhã, Vênus fecha uma quadratura com Urano. Então, isso já vem de uns 2-3 dias atrás, então você já pode ter sentido essa força, né, que eu comentei no astral do dia, então corre lá no astral do dia para você ouvir. Você já pode ter sentido isso uns 2-3 dias atrás, ontem principalmente. Hoje isso fica bem forte, porque a Vênus está formando um aspecto exato, e aí a partir de segunda, terça, quarta, vai diminuindo o efeito, só que vai vindo o efeito da próxima quadratura com Urano, que é de Marte. Então a gente já inicia a semana numa quadratura Vênus-Urano. Essa quadratura Vênus-Urano, tudo que é quadratura são aspectos desafiadores, eles tensionam, eles trazem um atrito, por isso que é traçado em vermelho, né? Quando a gente vê o mapa astral, se você já viu, né, o mapa astral, vão ter aspectos azuis e vermelhos. Os azuis são aqueles aspectos tranquilos, suaves, onde a energia entre os planetas está fluindo tranquilamente. No caso das quadraturas, são o aspecto vermelho, né? Onde a energia não está fluindo muito bem ali entre os dois planetas. Por quê? Estamos falando de uma Vênus que está em Aquário, que é um signo do elemento ar, e Urano que está em Terra, que é o touro, né, que é um signo de Terra. Então, ar e Terra não se misturam muito bem, não se combinam, não se falam muito bem, né? Mas olha que interessante, eu acabei de ver isso agora, né? Por isso que é interessante estar sempre olhando para o mapa, todo dia a gente olha e a gente vê coisa. A gente tem uma recepção mútua aqui. Então é uma quadratura bem forte, temos uma recepção mútua. Por quê? Porque a Vênus está em Aquário e Urano é o regente moderno de Aquário. Ou seja, a Vênus está na casa do signo de Aquário, né, do Urano, né, está na casa do Urano. E Urano está em Touro, que é o signo regido pela Vênus. Ou seja, a Urano está na casa da Vênus. Então, um está na casa, no reino do outro. Então, é uma troca de energia muito, muito forte. Que, novamente, a gente tem a tendência ali, de uma forma mais inconsciente, né, a termos ali brigas, surpresas desagradáveis, atritos, possíveis rupturas até, né, porque uma quadratura com Urano realmente não é algo simples, não é algo fácil, podemos ter até possíveis rupturas, mas também temos a possibilidade, principalmente considerando, né, essa recepção mútua, que fortalece ainda mais esse aspecto, de nos libertarmos daquilo que não serve mais. E aí soma-se a isso a lua minguante, né, porque a lua minguante ela ajuda a gente a limpar, ajuda a gente a desfazer, ajuda a gente a trazer o entendimento, né, ajuda a gente a entender, trazer a sabedoria para a nossa vida. A gente pode pegar esses aspectos venusianos, né, porque Urano ele é mais lento, então ele pressiona mais a Vênus, né, a gente pode pegar aspectos venusianos da nossa vida que a gente não quer mais e fazer uma limpeza, né, e eu já tenho que sempre lembrar aqui que Vênus é um planeta muito importante, porque Vênus fala simplesmente de relacionamento e dinheiro, que são dois temas que a maioria das pessoas sempre, né, estão sempre de olho ali para poder melhorar, para poder trabalhar, e também tem desafios nessa área. Então, se você tem questões de relacionamento que precisam ser libertadas, precisam ser deixadas para trás, precisam ser, de repente, limpas, né? No sentido de isso aqui já está bom, não quero mais para a minha vida, você pode aproveitar a força dessa semana para poder fazer essa limpeza, né? Isso envolve, né? Por isso que eu falei, isso envolve pessoas que possam passar por uma ruptura de relacionamento, porque às vezes o relacionamento realmente não tem jeito, né? Ele está ali numa dinâmica que não funciona mais e só está gerando dor e dor e dor para as duas partes. Ou mesmo alguma questão num relacionamento que até está bem, mas que tem ali algumas farpas, alguns atritos que precisam ser trabalhados e que podem ser olhados nessa semana. Então, veja, analise. A ideia da astrologia é justamente trazer essa consciência, trazer esse mapa. Analise a sua vida afetiva, os seus relacionamentos no geral, né? Porque a vida afetiva acaba pegando mais, né? Acaba sendo mais intensa para a gente, porque é uma coisa muito íntima, muito mais poderosa, mas todo relacionamento é regido por Vênus. E às vezes outros relacionamentos também podem ser trazidos à tona nesse momento. E aí, se você tiver alguma coisa para liberar, se você tiver alguma coisa para limpar, para deixar para trás, aproveite a energia da lua minguante. Que, como vai ser, né? Vai ser hoje, vai ser daqui a pouco, mais ou menos meio-dia e meia, vai ser o momento da quadratura de Sol e Lua, quando a Lua estará em Sagitário e o Sol em Peixes, dois signos regidos por Júpiter. Então, é uma semana muito boa para limpeza de crenças. Você que faz trabalhos aí de limpeza de crença, essa semana pode ser incrível para isso. E também, né, falando em crença, questões financeiras. Então, novamente, se tem algum bloqueio financeiro, se tem alguma coisa que está impedindo você de viver a sua prosperidade plena, você pode aproveitar essa semana para limpar essas possíveis crenças. Bom, isso é para falar do domingo ainda, né? De domingo hoje, por que eu estou falando tanto? Porque hoje tem um aspecto, que é a quadratura com Vênus, que é importante, leva a energia para o início da semana. Agora, entrando na semana em si, do dia 4 a 10 de março, na segunda-feira, olha só como Urano vai estar importante nessa semana. Pessoal, Urano ele vai estar numa presença, né? Para quem é aquariano, principalmente, a semana pode ser mais forte. Para quem tem outros aspectos em aquário, como ascendente, lua, pode ser muito forte. E teremos tanto aspectos desafiadores como fluentes. Por quê? Na segunda-feira, Mercúrio faz um sexto com Urano. Então, na verdade, enquanto Vênus está sendo pressionada, está sendo desafiada por Urano, o Mercúrio está recebendo uma ajuda, está fluindo bem. Por quê? Mercúrio está no signo de Peixes, né? Que é um signo que é do elemento água, que fala do sonho, que fala da imaginação, que fala da intuição. Urano está no signo de Touro, que é terra, que dá uma base para essa água, né? Então, a terra e a água se combinam bem, né? A água, inclusive, ela fertiliza a terra. Então, a gente começa numa segunda-feira com Mercúrio fazendo esse sexto com Urano. Primeiro, né, podemos ter aí boas intuições, bons insights. Urano é um planeta que traz insights, que ele abre a nossa mente. Urano abre a nossa mente. Vale lembrar, né, que eu já fiz o o astral de março, e em 1º de abril o Mercúrio fica retrógrado, né? Esse Mercúrio que amanhã faz sextil com Urano. Ele entra em Áries, né, no mês de março, e fica retrógrado. Então a gente pode dar, a partir dessa semana, né, amanhã, uma boa abastecida nesse Mercúrio, primeiro, né, abastecendo a nossa mente, né, trazendo bons insights, trazendo aí intuições, se conectando com sonhos, né, libertando a mente, aproveitando novamente a lua minguante, libertando a mente de preocupações, de tensões, né, que não servem, que atrapalham, que bloqueiam. Eu até estava lendo um livro aqui de manhã, eu tirei uma foto para postar, mas acabei não postando, mas eu vou postar ainda nos stories, né? O quanto, por exemplo, a tensão na mente, nos pensamentos, se reflete nas tensões musculares. Eu trabalho com a terapia corporal. Então, muitas vezes, a pessoa tem dor de cabeça, né? Porque ela está com pensamentos ali muito tensionados. Esses pensamentos tensionados também tensionam aqui a região do pescoço, da nuca, dos ombros. E ela fica com uma dor, né? Então tudo está interligado, o nosso corpo, ele realmente é um, né? O corpo-mente. Então você pode perceber nessa semana, se libertando de tensões, de pensamentos que te deixam preocupada, preocupado, né? Com medo, esse tipo de coisa. Liberte, deixe ele embora. E uma boa técnica, né? Porque como um controla o outro, né? Um está ligado com o outro, você pode fazer um relaxamento corporal. É um relaxamento muscular. Então pode perceber que se você relaxa aqui os ombros, relaxa o pescoço, faz todo um processo corporal, a sua mente se sente bem depois. Eu não sei aqui quem pratica yoga, né, que faz ali uma prática completa, e percebe o quanto a gente fica diferente ao longo do dia depois de uma boa prática, né? O quanto isso afeta a nossa energia, a nossa mente e o nosso corpo, não preciso nem falar, né? Porque fortalece e traz flexibilidade. Então, esse Mercúrio sextil com Urano pode ser uma oportunidade muito grande de libertar tensões da nossa mente, preocupações, né? E, como eu falei, ter grandes ideias, grandes insights, porque estamos falando de um Peixes, né, que é um signo muito criativo, e Urano que está em Touro, que fala do nosso material. Então podemos ter também boas ideias para poder viver aí nossa vida material, projetos, coisas para realmente ganhar dinheiro. Então vale a pena, fica a dica, né? E também, novamente, se libertar de algumas tensões, porque veja, Mercúrio está em Peixes, trabalhando uma mente mais amorosa, uma comunicação mais amorosa, mas Mercúrio vai entrar em Áries e vai retrogradar em Áries, né? Então a gente está se encaminhando. Uma das belezas da astrologia é isso, é porque você olha para o momento presente, mas você pode olhar para frente, já meio que percebendo que, ó, ali vai ter um determinado obstáculo. Ali vai ter alguma coisa que de repente eu preciso já me preparar, já ficar de olho, né? E às vezes você pode voltar para o passado e falar: ah, aqui aconteceu isso, né? Então pode trazer um entendimento. Então a gente olha hoje e vê que Mercúrio está em Peixes, uma ótima oportunidade para trazer mais amorosidade para nossa mente, né? Para trazer mais amorosidade na comunicação. Inclusive hoje, eu já comentei no Astral do Dia que Mercúrio se opõe a Lilith e a comunicação pode ferir muito, pode ser destrutiva, né? Então vamos ficar atentos a isso. E o sextil com Urano pode libertar algumas tensões mentais para que a gente deixe a nossa comunicação menos violenta, mais amorosa. Por quê? Quando Mercúrio entrar em Áries, a tendência é uma mente mais rápida, uma comunicação mais rápida, realmente seca, né? Que é o elemento fogo, e que pode ferir, né? Então, se a gente já se abastece dessa amorosidade, já tem consciência, de repente, de como está a nossa comunicação e como que a gente pode melhorar, trazer mais tranquilidade, mais amorosidade para ela. Quando Mercúrio chegar em Áries, a gente já está com mais consciência disso e a gente pode utilizar o melhor de Áries e não o pior. Mas a gente vai falando sobre isso lá para frente, porque novamente o Mercúrio vai retrogradar no signo de Áries. E falando em secura, né, falando em secura, na própria segunda-feira, a Lua entra em Capricórnio. Então a gente vai ter uma lua minguante em Capricórnio na segunda-feira. Lua em Capricórnio combina bem com a nossa sociedade, do jeito que ela é organizada, porque segunda-feira, sendo o primeiro dia de trabalho da semana, né? O pessoal chama de dia útil, para mim todo dia é útil, né? Inclusive eu estou aqui desde 5h30 da manhã já trabalhando, já gravando áudio, fazendo live aqui, mas é o que se convém ali, né, no geral da sociedade, que segunda-feira é o primeiro dia de trabalho, dia útil, coisa do tipo. E a lua em Capricórnio vem bem a calhar, né? Então, mesmo sendo uma lua minguante, É uma semana que a gente começa já com essa meta capricorniana, com essa mente capricorniana de produzir, de realizar, né? Então começamos aí o mês de março. Tem aquela frase, né, que diz que o Brasil começa mesmo depois do carnaval, né? O ano começa depois do carnaval. Enfim, passou o carnaval, né? Agora realmente mês de março, temos aí um mês pela frente com muita coisa acontecendo. Então, bora começar a trabalhar. Lua em Capricórnio. E falaremos sobre isso no astral do dia de amanhã. Cadê minha caneta para eu ir riscando aqui, que eu gosto de riscar? Então, já falamos da segunda-feira, Mercúrio em sextil com Urano e Lua em Capricórnio. E fica até o final e chama pessoas que você acha que podem gostar desse tema, porque eu resolvi, ó, eu vou indicar quatro cristais e quatro óleos essenciais para essa semana. Porque essa semana tem várias temáticas, né, a serem trabalhadas. Então, eu quero falar sobre quatro cristais e quatro óleos essenciais que a gente pode utilizar nessa semana. Bom, na terça-feira, a gente tem uma energia interessante porque Quirón faz a conjunção exata com a cabeça do dragão. Inclusive, essa conjunção ela já vem se formando, né? Já colocaram perguntas aqui na caixinha de perguntas que eu deixo sempre no Instagram sobre essa conjunção e na terça-feira ela fica exata. E vale dizer que os dois estão no signo de Áries. O signo de Áries é regido por Marte e terça-feira é dia de Marte. E Marte traz para a gente a energia da iniciativa, da coragem, né? Então, novamente, né, Quirón fala sobre uma ferida e às vezes a gente tem medo de olhar para a ferida, não quer olhar para a ferida porque dói. E aí a gente tenta fazer o quê? Esconder essa ferida, jogá-la para o fundo do inconsciente. Só que aí chegando lá, ela infecciona, ela apodrece, não resolve. A gente tem que, se tem uma ferida, a gente vê isso no corpo físico. Tem uma ferida que você se feriu. Não adianta, eu aprendi isso na adolescência quando andava de bicicleta, né? Eu caía bastante também, né? A gente andava milhão aqui em Mariporã, aí caía, ralava tudo, os braços, joelho, enfim. Naquele momento de dor, o que eu menos queria era mexer na ferida, né? Ou seja, já está doendo, eu não quero nem olhar, né? Eu não quero nem olhar para aquele braço todo ralado, para aquele joelho todo ralado, sangrando, enfim. Mas o que acontece? Se eu simplesmente falasse não quero olhar, deixa assim. O que ia acontecer? Aquela sujeira toda ia infeccionar, ia ficar horrível, ia piorar demais. O que tinha que ser feito? Né? Tinha que ter coragem mesmo, de tipo, eu vou lavar toda essa ferida. Vai arder muito, vai doer, mas eu preciso disso. Essa energia, Áries, Quirón está em Áries, a cabeça do dragão está em Áries, signos regidos por Marte, né? Então, tem que olhar para aquela ferida, lavar ela, passar ali o seu antisséptico, que na época era os Mertiolate da vida, né? Então, isso há muitos anos atrás. Hoje eu passaria óleos essenciais, né? Que é mais interessante. Então, tem que fazer essa asepsia da ferida, né? Não tem como deixar ela de lado. Então, cabeça do dragão, junto com Quirón, né? Fazendo uma conjunção com Quirón, mostra pra gente que estamos no momento de olhar para feridas e, com coragem, com iniciativa, trabalhar para que a gente possa trazer o curador dentro da gente. Porque, ao mesmo tempo, né? Quando eu caía e de repente ralava lá o braço, abria-se a pele, então ficava aquela coisa horrível, mas o próprio corpo tem a sabedoria interior, ele tem ali a capacidade de se curar, de cicatrizar a pele. Então o Quirón ele representa a ferida e a capacidade de cura, né? Então se a gente teve uma ferida emocional, a gente também tem a possibilidade, a capacidade de curar essa ferida emocional. Às vezes, sozinho, né, não vai ser fácil, né? Às vezes a gente precisa de uma ajuda, ou conhecer uma técnica, ou ter mais clareza, mas é possível, né? Então, semana para olhar para feridas também, para curar feridas, e eu vou trazer uma pedra e um cristal muito legal para a gente poder fazer isso. Acompanhe até o final. Bom, na quarta-feira, olha só que interessante, olha que poderoso. Na quarta-feira, o que acontece? O Quirón e a cabeça do dragão estão em Áries. Áries é um signo regido por Marte, pelo planeta Marte. E na quarta-feira, o Marte faz um sextil com Quirón e cabeça do dragão. Então, novamente, esse processo de cura, ele está estimulado, ele está facilitado. Então, se a gente precisava da coragem para olhar para algumas coisas, da iniciativa para olhar para algumas coisas, e aí veja, né? Isso ocorre novamente entre a quadratura de Vênus com Urano e a quadratura de Marte com Urano. Então, assim, e aí, junto o universo, né, sendo bondoso, põe o sextil de Mercúrio com Urano para poder abrir a nossa mente e ampliar a nossa mente. Isso acontece bem ali no meio. Então, mesmo que a gente não tenha a iniciativa de olhar para algumas feridas, pode ser que o universo traga situações, né, eventos surpresas que nos obriguem a olhar para a ferida. Então, é como se o universo vai falar: você não quer ver pela sua própria iniciativa, por bem, né? Então você vai ver por mal, porque vai chegar um evento que você vai ter que ver, você vai ter que olhar para isso. Mas, como eu falei, o Marte, ele traz a coragem, ele traz a iniciativa e ele ajuda a gente a ir para esse caminho. E lembrando que, como tem cabeça do dragão envolvida, são até feridas que a gente precisa curar, que a gente precisa olhar para elas para seguir em frente, seguir no nosso caminho de evolução, nosso caminho de correção da alma. Né? E eu vou indicar uma pedrinha que eu quase não falo dela aqui, mas hoje eu resolvi falar porque ela é uma pedra que na litoterapia é associada a Quirum, né? Então, uma pedra que pode ajudar bastante. E na quarta-feira também a Lua entra no signo de Aquário, né? Ou seja, se a Lua entra no signo de Aquário, deixa eu já pegar aqui e colocar na quarta-feira. Quarta-feira. Aí eu não coloquei o dia aqui direitinho, aí eu me perdi. Então, quarta, segunda é dia 4, terça é dia 5, quarta é dia 6. 6 de março, quarta-feira. Vamos olhar ali. Estou fazendo a live tão cedo que eu acho que a maioria da galera está dormindo, né? Mas, enfim, é o que eu tinha para hoje. Tinha que fazer cedinho. Normalmente eu faço umas 8, 9 horas que a galera já está mais acordando, né? Eu aqui que madrugo, eu acordo 4 da manhã. Então, estamos aí fazendo live cedão. Fica a gravação aí para todo mundo ver. Então a Lua sai de Capricórnio na quarta-feira e entra no signo de Aquário. Lembrando que assim que ela entra no signo de Aquário, quem ela já encontra? Plutão. Então, também na quarta-feira, a própria Lua entrando em Aquário e fazendo conjunção com Plutão pode trazer uma intensidade maior. Ou seja, pode fazer com que a gente seja mesmo alguma situação. E pessoal, Plutão, ele é tão intenso, que mesmo quando é um aspecto fluente, que é o sexto e o trígono, às vezes ele traz situações desafiadoras. A Kel Curi está aí, arrô, gratidão. Aí, quem está assistindo aí, se manifeste para eu saber que tem alguém vendo, né? A Suzana está aqui também, já bebendo da fonte, arrô. Então, quem estiver aqui, ó, vai mandando um coraçãozinho, vai se manifestando para eu saber, né? Falei, será que eu estou falando com ninguém? Mas fica a gravação de qualquer forma, né? A minha ideia é passar o conhecimento, seja, né, alguém está aqui ou não, eu quero passar o conhecimento e mandar para frente. Então, quarta-feira pode ser um dia muito intenso, porque a Lua, né, fazendo uma conjunção com Plutão, pode trazer uma intensidade muito emocional, questões viscerais vindo à tona. Anitta está aí também, bom dia. Eu sei que Portugal é outro horário, né? Talvez seja um horário mais tranquilo ali, não sei. Então, pode vir aí uma tensão muito grande. Plutão, olha pessoal, Plutão é o deus do submundo, né? Dos mundos inferiores, que é o Hades, que é onde estão os vulcões. Então, Plutão tem tudo a ver com o vulcão. E Urano também, né? Porque Urano é aquela sacudida ali, né? Então é uma semana que alguns vulcões interiores, tá? Bom dia, massoterapia, saúde, arrou. Alguns vulcões interiores, eu não vou nem falar de vulcão, né, físico no mundo, porque eu não fico analisando muito a questão política e mundial, né, mas alguns vulcões interiores podem entrar em erupção, né? E aí o que que a gente pode fazer é olhar para essa energia, procurar direcionar aquele magma, e depois aquele magma esfria e gera umas obsidianas lindas para a gente, né? Ou o vulcão ele pode vir e sair destruindo tudo. Então, muita atenção em contatos de Lua com Plutão. Porque às vezes é exatamente naquele horário em que a Lua está fazendo contato com Plutão que vem alguma coisa muito forte, muito intensa. E aí a gente vai falar sobre isso no astral do dia de quarta-feira. Então lembra de você se inscrever lá no Spotify. Vai no Spotify, procura Astrologia e Tantra, você se inscreve ali, coloca em seguir e começa a acompanhar todos os dias, quando você for dar sua caminhada, sua corrida, seu exercício físico na academia, enfim, quando você for fazer sua, enfim, lavar louça, o que quer que você faça, né? Tomar café da manhã. Aliás, comenta aí, você que já ouviu o podcast, deixa aqui embaixo aqui como que você me ouve, né? Onde que você me ouve? Você me ouve, de repente, tem um hábito de. Já me falaram que eu tomo café da manhã com a pessoa, né? Tamo junto no café da manhã. Ou de repente fazendo um passeio com um cachorro, enfim. Você pode pegar o astral do dia e ouvir todos os dias, aí você vai saber exatamente o horário que a Lua, quando ela entrar em Aquário, vai fazer conjunção com o Plutão. Por quê? Porque o Plutão está no início de Aquário, né? Ele está no grau 1 de Aquário. Então assim que a Lua entrar em Aquário, ela já cola ali no Plutão e já vem essa intensidade toda à tona. na quinta-feira. Veja que hoje, né? Olha lá, a Kel falou, já estou seguindo, Amara. Oh, gratidão. Hoje a gente tem o Mercúrio em oposição a Lilith e na quinta-feira a gente vai ter o Sol em oposição a Lilith. Lembrando que Lilith é um ponto que tem até uma certa similaridade com Plutão. Porque Lilith, depois eu posso até fazer alguma live, alguma coisa mais específica de Lilith, né, para a gente poder explorar mais essa Lilith no mapa. Mas, em resumo, né, Lilith pode falar de feridas, pode falar de coisas de rejeição, né, pode falar de algumas questões densas ali, tensas, que estão dentro da gente e que são tocadas, são despertadas quando tem aspecto com Lilith. Então, a oposição de Mercúrio com Lilith, como eu comentei, faz com que Mercúrio, que é o planeta da comunicação, tenha um aspecto desafiador com Lilith, que é uma oposição que fala sobre relacionamento e projeções. Para quem não viu também, olha só, quero mostrar aqui. Esse livro aqui, pessoal, ele é muito legal. Muito, muito legal. Um livro que eu comprei num sebo, né? Um livro muito legal da Liz Greene, que é bem conhecida aí na astrologia humanística, astrologia moderna. E esse livro é Relacionamentos, né? Guia astrológico para conviver com os outros no pequeno planeta. Então, eu li esse livro inteiro, né, há pouquíssimo tempo, terminei esses dias, e eu grifo muita coisa, né? Você vê que meus livros são todos grifados porque são estudos. Aí eu, algumas coisas já postei foto nos stories, tudo, mas eu falei, eu quero trocar uma ideia, né, com algumas coisas que tem nesse livro. Então, eu já comecei a fazer, eu já coloquei aqui no Instagram, depois eu vou colocar no YouTube também, no podcast, leitura comentada, né? Então, inclusive, a próxima leitura vai ser um trecho que ela fala, né, da questão do mapa não ser um destino fechado e coisa do tipo. Então, eu pego o trecho que eu grifei, leio e a gente troca uma ideia, a gente comenta sobre a temática do livro. Então, já teve o primeiro, né, se você não viu ainda, já teve o primeiro, vai lá, curte, comenta, compartilha, enfim, se manifesta ali. E hoje eu quero gravar mais um e a gente vai seguindo nessa análise desse livro, nessas reflexões desse livro, que é incrível. Então, Sol fazendo oposição a Lilith é como se fosse uma lua cheia, né? Uma Lilith cheia, porque o Sol joga toda aquela luz. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Se eu pegar essa luz que está aqui, que eu estou no jogo de luzes aqui ainda, né? Eu queria poder estalar o dedo e falar, agora a iluminação fica perfeita, mas não fica, né? Tá uma coisa meio que eu estou testando ainda, né? A Suzana falou, ótimo, vou acompanhar mais os stories. Acompanha, quando você vê um story legal, põe um coraçãozinho ali. Interage com ele porque o Instagram te mostra. Por quê? O Instagram é um oceano, né, de conteúdos. Então vão vindo muitos conteúdos. E quando a pessoa não interage com o conteúdo, o Instagram para de mostrar, né? Então é importante que quem gosta de um conteúdo se mostre ali, né? Dê um like, interaja, porque o Instagram continua mostrando. Se eu pegar essa luz aqui que está aqui, ó, apontar ela para minha cara, ó, aí fica a cara toda iluminada, né? Então fica uma coisa muito. A gente consegue ver muita coisa. E fica horrível também, né? Dá uma ofuscada. Então eu tenho que deixar ela aqui mais no cantinho para não ser tão direta. Mas o Sol em oposição a Lilith, o que que ele pode fazer nessa quinta-feira? Mas lembra, né? O aspecto é na quinta, mas ele permeia a semana. Então, temas lilithianos podem ser iluminados, completamente iluminados. Você joga aquele holofote, né? Aqui, por ser escuro, né, eu tenho muito essa questão de percepção. Porque às vezes eu não consigo nem ver a cor de uma pedrinha, né? Então, tá um pedaço aqui, eu pego uma pedra, eu não consigo nem saber direito qual que é a cor dela. Às vezes eu tenho que pegar a lanterna do celular e apontar para a pedra para poder ver. E aí, quando você põe a luz, você consegue enxergar. Você fala, beleza, essa aqui é uma pedra, né, que é azul, essa aqui é uma pedra que é verde, assim por diante. Alê, bom dia, seja bem-vinda. Também acordando cedo no domingo, arrô. Então, a luz é muito importante, porque a luz. Olha lá, essa pedra que você está usando no pescoço é uma pirita? Não, essa daqui é uma larimar. Uma larimar é uma pedra azul, inclusive, né? Então a questão da luz, ela atrapalha até enxergar as cores, né? Uma pedrinha azul que é a larimar, uma pedra maravilhosa. Aqui, inclusive, esse pingente eu ganhei de uma cliente, foi muito legal, né? Ela lembrou de mim com a larimar. É o que acontece, né? A gente vai ter temas lilithianos sendo completamente iluminados, né? Você coloca a luz ali, você enxerga e você ativa, inclusive, aquilo. Em temas lilithianos, envolvem sexualidade, envolvem a prática da magia, inclusive, envolve feridas, dores, traumas. Inclusive, pessoal, ó, já está rolando um barulho aqui. Eu falei, eu vou começar cedão para não ter barulho, mas já está rolando alguma coisa aí. Inclusive, também em termos de óleos essenciais, eu comecei a preparar as aulas, né? E assim, Só para vocês verem que está até meio ruim de me mexer, porque aqui são só alguns dos livros, alguns, está pesado, que estão embasando, né, todas essas aulas. Então, são assim, é pegar muito, muito conteúdo, né? Aqui são só alguns, porque tem aqui, também está tudo espalhado, para poder falar dos óleos essenciais. E olha só que interessante, né? Qual seria uma boa pedra para Lilith? Por exemplo, obsidiana, mas a gente vai falando sobre isso. Achei brilhante e me lembrou a pirita, não dá para ver o azul. É, porque infelizmente a questão, né, não está legal, aí não tá, a cor, né, não fica muito legal com essa iluminação. Enfim, eu estou ainda na maestria aqui da iluminação. Mas falando em temas de Lilith, ela pode trazer traumas envolvendo sexualidade, inclusive, é muito comum, né? Uma Lilith proeminente no mapa, uma Lilith que está tocando uma Vênus ou, enfim, algum outro ponto, pode ter um histórico de abuso sexual, de trauma sexual, alguma coisa assim. E, mergulhando no alecrim, o alecrim ajuda a trabalhar isso. Ajuda a trabalhar isso. Dentro da psicoaromaterapia, o alecrim ajuda a trabalhar isso. Então, vai ter aula do alecrim muito em breve. Quem sabe até se eu conseguir gravar hoje essa aula, né? Para quem está na minha rede, eu vou mandar primeiro, né, essa aula para todo mundo já ir se preparando e a gente vai poder trocar uma ideia. Então, você que quer entrar na minha rede da Doterra, nesse mês ainda é possível você não pagar taxa. Então, se você quiser, eu quero comprar só o alecrim. Você pode comprar só o alecrim, que é um óleo bem acessível, e você entra na minha rede e a gente começa a trocar uma ideia, né, sobre óleos essenciais. Mas o alecrim, ele ajuda, deixa eu até abrir ele aqui, ele ajuda nessa temática. Então, embora eu não tenha colocado ele como os óleos indicados para essa semana, ele pode ser indicado sim. Deixa eu pegar aqui, olha só, na psicoemocionais, né? Ele trabalha muito questão amorosa, né? Decepções amorosas, e trabalha também energeticamente a questão de sexualidade, enfim, a gente vai falando mais na aula. Bom, então, temos lilithianos podem ser iluminados para serem trabalhados, então fique de olho, não fuja disso, lembra, né? Kiron e Lilith têm algo em comum, que os dois falam de feridas. Então veja que Kiron está sendo enfatizado, Lilith também está sendo enfatizada nessa semana, então esse tipo de ferida pode vir à tona. Para quem está em terapia, né, talvez muita coisa venha a ser trabalhada e venha a ser mostrada. Bom, falando em terapia, falando em mergulho no inconsciente, na sexta-feira, Mercúrio faz uma conjunção com Netuno. Esse aspecto, assim, no geral, ele tende a ser desafiador, porque, primeiro, né, Mercúrio já está desafiado, né? Esquecimentos, confusões, né, até ruídos de comunicação podem estar sendo mais comuns agora, porque Mercúrio está em Peixes, né? E Mercúrio em Peixes é uma debilidade. Mercúrio em Peixes está no seu exílio / queda, porque dentro da astrologia tradicional, o Mercúrio, além de reger Virgem, ele se exalta em Virgem, né? Então é a nossa mente ali num signo prático, de terra, detalhista, né, que tem ali uma metodologia. Então Mercúrio fica muito forte em Virgem. Quando chega em Peixes, ele fica ali, brisando, voando ali. Então ele já está um pouco desafiado nesse sentido, né? Novamente, a comunicação pode estar desafiada, a nossa memória pode estar desafiada, né? Alguma confusão, não conseguir entender alguma coisa pode estar mais proeminente. E quando Mercúrio faz conjunção com Netuno, na sexta-feira, e lembra, né, o aspecto exato é na sexta, mas ele já vai se apresentando ao longo da semana. A gente pode ter isso duplicado, triplicado, multiplicado por 10, porque o Mercúrio em conjunção com Netuno em Peixes faz com que essa energia netuniana, pisciana, exploda ali, né? Como a gente tem ali, como os planetas modernos, né, Urano, Netuno e Plutão, eles não têm o histórico da astrologia tradicional, não tem aquela classificação, né, de se eles são maléficos, benéficos, coisas do tipo. Mas, no geral, se diz que eles se comportariam mais como maléficos porque são forças muito intensas e que a humanidade ainda não lida muito bem com elas. Porque, por exemplo, Netuno falaria do amor incondicional. Quem que está aqui nesse planeta são raríssimas pessoas que realmente conseguiriam viver o amor incondicional. Todos nós estamos numa escola para isso, né, num desenvolvimento para isso. Bom dia, Michelle, Arro, seja bem-vinda. Então, essa conjunção, que é uma conjunção com um planeta tido como maléfico, né, colocando aqui entre aspas, tende a ser desafiadora, tende a ser um aspecto complicado. Então, dica que eu dou, né, tenha ali atenção no que você estiver fazendo, tenha aterramento, As mães, a Lu Ruiva coloca. Então, mas a mãe ela tem o amor incondicional para o filho, né? Para a filha. Agora, para o todo, porque Netuno é amor incondicional por todos os seres, por tudo, né? É tipo São Francisco que falava: irmão Sol, irmão Lua, irmão Pássaro, irmão, né, Jacaré, irmão. Assim, isso é amor incondicional, né? Você realmente ter um amor por tudo, né? A Michelle falou, nem todas as mães, exatamente, nem todas as mães, porque inclusive tem mãe que é, né, complicadíssima ali. Mas enfim, falando ali, né, continuando com Netuno, é importante que a gente tenha aí um aterramento. Aliás, tem até outro, você vê, tem muitas indicações, né? No astral do dia, eu também tenho indicado pedras e cristais, talvez não em todos, mas geralmente quando eu sinto, falo, pô, aqui hoje é um dia legal para falar de uma pedra, de um cristal, ou de um óleo essencial. Eu não coloquei aqui para essa semana, nem separei os óleos e a pedra para mostrar, mas eu vou falar no astral do dia. Mas já fica a dica: ter cristais que aterram, óleos essenciais que aterram é importante. Porque a gente pode estar meio que naquele sentimento de estar andando nas nuvens, de não estar muito com muita firmeza. E também óleos essenciais e pedras que ajudam a gente a enxergar melhor. Porque a gente pode estar que nem naquela questão de a gente estar dirigindo numa estrada cheia de neblina e não enxergar direito. Porque Netuno, ele fala sobre nebulosidade, né? Meu Netuno está em Sagitário, sim, o meu é Capricórnio. Netuno é um planeta que ele é geracional, né? Então ele vai pegando ali uma geração de pessoas porque ele é bem lento, né? A Michelle perguntou, como saber se uma pessoa tem um planeta forte no mapa? Então, na verdade, você tem que analisar o mapa inteiro. Legal, essas perguntas que vão enriquecendo a live também, né? Mas tem algumas coisas que a gente vê, por exemplo, se o planeta ele está num ângulo como ascendente, meio do céu. Né? Se o planeta ele está recebendo muitos aspectos, então tem várias pequenas dicas ali que a gente olha para saber se o planeta está forte, né? Aí, mas aí não dá para falar nessa live, senão a gente sai do resumão da semana. Mas já saibam que eu estou aqui na reta final de abrir as inscrições para a gente poder fazer o nosso curso de astrologia para todo mundo entender esse alfabeto, né? E poder olhar o seu mapa, poder olhar, até olhar o mapa de pessoas, clientes, né? Quem é terapeuta vai poder pegar o um mapa de alguém, né, que você atende e olhar esse mapa e já ter uma boa visão, mesmo que você não seja astróloga ou astrólogo profissional, mas você é terapeuta de qualquer coisa e você pega esse mapa e já tem bons insights, né, sobre o que vem por ali. Então aguarde que a gente vai. Aí a gente fala sobre tudo isso no curso que é mais, né, apropriado ali. Então, Mercúrio em conjunção com Netuno pode trazer essas confusões. Acontece numa sexta-feira, né, com a Lua em Peixes. Então, na sexta-feira, a Lua entra em Peixes. Olha isso. Sexta-feira a gente vai ter um aglomerado de peixes. Deixa eu colocar aqui. A Lu falou, nesse eu vou. Arrou, bora lá, bora lá. Então, sexta-feira aqui vai ser, então, quinta é dia 7, sexta é dia 8. Dia 8 de março. Sexta-feira. A Lua vai se encaminhar, a Lua faz conjunção com Marte, depois com Vênus, e se encaminha para entrar no signo de peixes. Talvez ela entre mais para a noite. O astral do dia, eu vou comentar sobre isso. Mas veja que, quando a Lua entrar em Peixes, a gente vai ter cinco planetas em Peixes, né? Lua, Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno. Cinco planetas em Peixes. Olha que sexta-feira pisciana. Bom, tem desafio? Tem, né? Mas tem também bênçãos. Porque o signo de Peixes, ele é um signo muito ligado ao inconsciente, ao mergulho, à criatividade, né, a sensibilidade. Então, vai ter óleo essencial e cristal que eu vou falar daqui a pouquinho para aproveitar essa sexta-feira. Pode ser um momento muito bom para um mergulho interior, né, para poder analisar, até porque, primeiro, né, para enfatizar a energia pisciana do amor, né, dessa coisa da comunicação mais amorosa, mais afetiva, de uma mente, de um pensamento mais amoroso, mais afetivo, e também esse mergulho no inconsciente para encontrar feridas, para encontrar. Tem umas práticas interessantes, né, que a gente faz, até no próprio yoga a gente faz isso, chamada intronáutica, onde a gente mergulha, né, faz uma viagem ali para o nosso interior, para o mestre do coração. É como se fosse uma viagem xamânica, mas que é feita no yoga também. E a gente pede conselhos ali para esse mestre. Então pode ser uma semana, principalmente na sexta, muito forte para isso, né? Você pegar um cristal, um óleo essencial e fazer ali a sua viagem, a sua intronáutica, pode ser muito rico. Pode vir muitas mensagens, né, que te ajudam nesse processo de cura e evolução. No sábado vem a bronca. No sábado, né, na verdade, não é no sábado que vem a bronca. No sábado, a gente tem esse aspecto exato, mas ele vai permeando a semana, como eu sempre falo. Né? Deixa eu ver, a Michelle falou, o meu Vênus no retrógrado em Sagitário, casa 7. Então, quando um planeta transpessoal está retrógrado, ele fala também sobre karmas, mas mais coletivos. Né? Se está na casa 7, tem que tomar cuidado nos relacionamentos, né? Porque pode ter uma expressão de Netuno ali, talvez negativa ou positiva, tem que ver direitinho como isso está fluindo na vida, na área dos relacionamentos. Até a dica, né? E já trazendo um pouco da questão de curso de astrologia. Como Urano, Netuno e Plutão são lentos, vocês vão ver que é um conglomerado de pessoas de mesma idade, ou idade próxima, que vão ter ele no mesmo signo. Então é mais relevante para a vida pessoal você ver aonde Netuno está, por exemplo, Urano ou Plutão, que casa astrológica, porque isso traz uma personalização. Então, Netuno em Sagitário, muita gente da mesma idade vai ter, né? Agora, Netuno na casa 7 já é uma coisa mais pessoal. Então veja também esses três transpessoais, qual é a casa astrológica que ele se encontra. Bom dia, Renata, seja bem-vinda, acordando tão cedo também. Então, no sábado, Marte faz quadratura com Saturno. Saturno não, com Urano, Urano. O Saturno castrou Urano, né? Urano é Pluto com Saturno. Então, no sábado, que é o dia 9, 9 de março, a gente tem aí o Marte em Aquário fazendo uma quadratura com Saturno no grau 19 de Áries. Pessoal, esse aspecto ele é tenso, né? Porque a gente está falando do pequeno maléfico, se a gente considerar os transpessoais também como energia de maléfico, né? Então são dois planetas tidos ali meio que como maléfico, com Vênus é um pouco mais suave, tudo bem que se expressa numa área importante que é relacionamento, agora com Marte é aquela coisa mais intensa, né? Então, Marte fala sobre energia, sobre iniciativa, sobre agressividade, sobre raiva, né? Fala também sobre liderança, empreendedorismo, né? Força, então tudo isso são pontos de Marte. Urano fala sobre mudanças, sobre surpresas, sobre agitação, né? Então a gente tem ali esses dois planetas se atritando no céu, né? Entrando numa tensão. E é uma tensão minguante, né? Uma quadratura minguante, por quê? Porque Marte já está finalizando, né? Mais um ciclo com Urano, que dura mais ou menos aí 2 anos, porque o Marte vai se encontrar com Urano, ali no signo de Touro, mais para frente esse ano. Então, é também uma oportunidade grande de libertação, né? Então, assim, é uma pressão de forma mais mundana, vamos dizer assim, né? É o cuidado que a gente tem que ter, né? Com irritação a mais, né? Explosões de raiva, porque Marte fala sobre raiva, sobre agressividade, põe Urano ali que dá aquele choque, né? Então podemos ter explosões de raiva, explosões de agressividade. Às vezes, pela linguagem do corpo mesmo, uma questão de Marte, né, de raiva, enfim, se expressa num acidente, né? E aí vem desde uma batida, você bateu o pezinho, o dedo do pé, numa cama ali, e aí veja a raiva que isso traz. Algumas pessoas xingam, enfim, ou até alguns acidentes mais fortes ali. Então, muita atenção nessa semana e principalmente quando for chegando próximo ali do sábado. Se você dirige, cuidado com a velocidade, né? Porque a gente pode estar querendo acelerar um pouco mais e outras pessoas que não assistem essa live, porque você não mandou essa live para ela, né? Então ela não vai saber disso, ela pode estar inconscientemente querendo acelerar mais. Então você pode estar chegando próximo de um cruzamento e alguém está passando a milhão no cruzamento. Né? Se você não está consciente, os dois batem. Né? Se você pelo menos está consciente, você vê ali e a pessoa passa milhão e você não se envolve nisso. Né? Então, muita atenção, porque Marte e Urano eles tendem a trazer uma marca de acidentes. Inclusive, no ano, eu lembro isso claramente, no ano que eu tive Marte conjunção com Urano na minha revolução solar e na casa 8 em Áries, eu falei, esse ano eu vou morrer, brincando, né? Mas realmente foi no ano que justamente quando esse ponto foi ativado, na Revolução Solar, um carro descendo a rua, eu subindo, o carro descendo, o cara olhando um colchão, né, ele estava olhando para o lado, porque tinham deixado um colchão ali na calçada, ele veio na minha direção. Então eu estava subindo uma rua, o cara estava descendo e ia bater de frente, né? Aí nisso eu tive que jogar com tudo para o lado, né, o carro bateu na guia, enfim, e foi quase um acidente. Foi um acidente, né, porque inclusive acabou prejudicando o carro, né, estourou o pneu, roda e assim por diante, mas podia ter sido pior. Né? Eu já estava meio que assim, porque se eu tivesse subindo rápido, se eu tivesse subindo a milhão, talvez não teria dado tempo de desviar, teria batido mesmo de frente, ia ser bem pior. Então, muita atenção, né? Não é para gerar medo, mas é para você ter a consciência, né? Então, trabalhe muito a sua calma, a sua tranquilidade. perceba que a irritação pode estar no ar, as pessoas podem estar naturalmente uma meio que cutucando a outra, lembrando que feridas estão envolvidas, tanto de Quíron quanto de Lilith. Então, é importante a gente ter um pé no chão com relação a isso, né? Mas também uma grande oportunidade de libertação, como eu comentei, porque são energias bem intensas. Marte participa da ferida de Quíron, e também no sábado, enquanto Marte faz quadratura com Urano, o Sol faz sextil, né? Então o Sol recebe uma influência mais tranquila, mais positiva, mais libertadora de Urano. Então Urano pode estar, através de coisas que ele vai mostrando, de eventos que acontecem na nossa vida, do que a gente tem que se libertar. Quais são as libertações que a gente precisa nesse momento. Então é um aspecto interessante. Lembrando que ambos, né, tanto Marte quanto o Sol, estão em aspectos minguantes, estão finalizando um ciclo com relação a Urano. Então, muito em breve, quando o Sol entrar em Touro, depois quando Marte entrar em Touro, a gente vai ter uma conjunção com Urano que vai marcar um novo ciclo, né, de relacionamento com esse planeta. E lembrando que Urano também já se encaminha, né, para finalmente sair de Touro, porque em 2025 Urano muda para o signo de Gêmeos, né? E aí, assim, Urano não tem uma classificação exata, né? Mas eu trabalho com Urano exaltado em Escorpião. Então, em Touro ele estaria em queda. Quando Urano entrar em Gêmeos, a nossa mente vai, ó, ferver. Eu imagino que coisas como inteligência artificial vão bombar mais, né? A questão de comunicação. Até porque Urano, quando entrar em Gêmeos, vai fazer um trígono com Plutão em Aquário. Então, percebam que a nossa mente vai ser hiperestimulada a partir de 2025, né? Mas aí vai chegar ainda esse tempo. Nesse período, nessa semana, do que você tem que se libertar, quais são as limpezas que têm que ser feitas nesse momento. Domingo, finalmente chegamos no domingo, e aí no domingão a gente tem mudança planetária. Eu já vou colocar até aqui para fazer live ao longo da semana, porque no domingo Mercúrio entra no signo de Áries. Então, o planeta da comunicação, né? O planeta que fala da nossa mente, sai do signo de Peixes, que tecnicamente é uma debilidade, lembra que eu falei que é um exílio, barra, queda, né? E ele entra no signo de Áries, não é nenhuma dignidade específica, né? Não é um domicílio, não é uma exaltação, mas sai pelo menos da questão do exílio. Áries é um signo de fogo, rápido, né? Então a nossa mente tende a ficar mais rápida, pode ficar fritando, e novamente a comunicação tende a ser mais rápida, assertiva, e, se não tomar cuidado, muito agressiva e violenta. Então, como eu comentei, vamos aproveitar esses últimos momentos de Mercúrio em Peixes para adoçar, né? Para trazer uma amorosidade para a nossa comunicação. Mas aí a gente fala mais do Mercúrio em Áries na live de Mercúrio em Áries. E o que é interessante? Assim que Mercúrio entra em Áries, ele já faz um sextil com Plutão. Então a nossa mente já é ativada para essa energia de Plutão de transformação. E claro, né, como eu falei, aspectos com Plutão, mesmo os fluentes, mesmo os desafiadores, podem deflagrar coisas muito importantes. Então, comunicação muito intensa, transformadora, talvez destrutiva, se não tomar cuidado, e a nossa mente também com uma possibilidade de transformação muito grande no nosso padrão mental, mas também pode ser aqueles pensamentos obsessivos, pensamentos que nos prejudicam. Então vamos ficar atento esse domingo. E Mercúrio entra em Áries, Lua entra em Áries no domingo também. Então a Lua já entra em Áries, já apontando, deixa eu colocar aqui domingo 10 de março, já apontando para a Lua nova, 10 do 3. Que inclusive é isso, né? Não teremos a Lua nova nessa semana ainda. Deixa eu até pegar o dia que vai ser a Lua nova. A Lua entra em Áries para já se encontrar com Mercúrio, né? E deixa eu pegar aqui quando vai ser a Lua nova. Lua nova em Peixes, última Lua nova do ano. Vai ser no dia 10, é isso. É, vai ser no dia 10, eu passei por isso, eu não anotei aqui que ela não. Lua nova vai ser no domingo. No domingo, porque quando a Lua entra em Áries, ela já passou por Peixes. Olha só o Mercúrio em Peixes atuando, entendeu? Então a Lua vai acontecer, a Lua nova vai acontecer no domingo, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, e depois ela faz a Lua nova, se encaminha para Áries. Então teremos uma Lua nova em Áries no domingo. Então o domingo inaugura a fase da Lua nova no signo de Áries, que fala sobre inícios e novidades. Mas aí a gente vai falando sobre isso nos próximos áudios, no astral do dia, de todo dia. Olha como demorou essa live, mas ainda tem os óleos essenciais e cristais que eu quero indicar. Então a gente vai conversar mais um pouquinho. Se você tem pessoas que gostam de cristal e óleo essencial, já compartilha essa live com essas pessoas para que elas possam ter contato. Bom, o primeiro que eu quero indicar é o quartzo translúcido, principalmente para a questão de Urano, para os aspectos com Urano. Por quê? O quartzo translúcido, ele amplifica a nossa mente, ele traz uma cristalização também, ele traz como que fala? Cristalino, né? Ele fala daquela questão da gente enxergar melhor as coisas, receber. Olha lá, a Lu falou, a voz está mudando mesmo ou é a minha internet? É a coisa do Instagram. Infelizmente, eu não sei quando que eles vão resolver isso, né? Porque eu sei que a minha voz fica de Darth Vader, ele fica não sei o quê, ele fica deixando lento a voz, assim. Não sei o que acontece com o Instagram, que eles poderiam melhorar isso, né? Mas, enfim, cristal translúcido pode ser um grande aliado nessa semana. Você que gosta de meditação, pode se conectar com a energia de Urano, pedindo insights, pedindo intuições, através de um quartzo translúcido, que geralmente temos essas pontas, né, de cristal, mas pode ser ele rolado, pode ser ele bruto também, né? E um óleo essencial para acompanhar é um óleo essencial bem inusitado no sentido de, eu vou falar da melaleuca, né? Cadê? Melaleuca, titui. Melaleuca, titui. Que é um óleo essencial que ele é muito, muito difundido, muito conhecido, mas mais pelas propriedades medicinais dele, né? Aliás, ele tem cheiro medicinal. Você abre um melaleuca, você sente aquele cheiro meio que te lembra uma sepsia, lembra o remédio. Então, o melaleuca, ele é muito, muito utilizado. É antibactericida, antifúngico, enfim, antimicrobiano. É um óleo que ajuda bastante nas questões de pele. É um óleo maravilhoso, né? Mas não se fala tanto da psicoaromaterapia do óleo de melaleuca. E é interessante porque dentro da visão energética, eu vou até pegar o livro aqui, ele é associado a Aquário e Urano. Deixa eu pegar aqui o Titui, para a gente poder falar um pouquinho sobre ele. É só como os óleos essenciais têm uma riqueza de usos, né, e de possibilidades com cada um deles. Então, o óleo de titui é o óleo da limpeza e clareza. Então, é como se esse cristal, o cristal translúcido, e o titui, ao longo da semana, pudesse ajudar a gente a ter clareza nas ideias. Então, pegando o melhor de Vênus quadratura Urano, Marte quadratura Urano, Mercúrio sextil Urano e Sol sextil Urano, pegando o melhor dessa energia, clareza para a gente enxergar o que tem que ser mudado, o que tem que ser libertado, ter bons insights e assim por diante. Então, o titui ajuda, né? Você pode fazer uma sinergia com ele, você pode fazer uma diluição, passar no Ajna Chakra, né? Para poder visualizar ele limpando qualquer obstrução aqui, né, no seu terceiro olho, para poder enxergar melhor. Bom, ele é associado, né, a Aquário e Urano, né? Então é uma coisa interessante. E olha só essa frase, né? Afirmação que diz aqui, né? Peço, você pode usar o melaleuca, né? O livro é esse aqui, que eu sempre uso ele, acho bem legal, né? Aromaterapia e Cura Vibracional, da Margaret Ann Lamble. Você pode pegar o óleo essencial e fazer essa afirmação, que ela coloca aqui, né? Peço e aceito conscientemente a ajuda de meus anjos e outros guias espirituais. Minha vida decorre sem obstáculos, com graça. É uma reprogramação mental, né? E é como se o Urano pudesse tirar esses obstáculos que estão na nossa vida. Ela continua. A energia da cura, do amor e do bem-estar flui para mim. Lembrando que temos Quirón e Lilith também ativado falando de feridas. A meditação é parte integrante do meu dia. Meus chakras coronário, frontal e laríngeo estão equilibrados e alinhados. Minha intuição continua intacta. Então, isso é como a melaleuca pode trazer para a gente. Eu aposto que a maioria das pessoas não sabia. Ah, a Suzana falou, pode colocar esse trecho para a gente nos stories? Posso. Então, sigam lá nos stories que depois eu coloco, né, essa frase, né, essa afirmação completa para quem quiser fazer. E aí ela coloca o uso espiritual, né, do titui. A titui facilita a entrada e o processamento da inspiração divina, da luz da cura e da verdadeira sabedoria, né? Então é bem interessante que um óleo que não é tão falado para esse sentido, né? Porque o melaleuca tem gente que não gosta do cheiro dele. Eu gosto do cheiro dele. Eu acho muito bom, eu acho bem interessante o cheiro dele. É uma pena que não dá para sentir cheiro em live, né? Mas eu quero fazer encontros aqui em casa, para quem puder vir, né? Para quem tiver a possibilidade, para a gente poder falar sobre os óleos essenciais. Aí sim você vai poder pegar esse vidrinho e cheirar, caso você não conheça o cheiro da melaleuca, né? Então, o livro, para quem não pegou o livro, depois vai lá nos meus stories que eu compartilho também. Eu tiro uma foto do livro que é mais fácil, aí eu posto lá. Então, primeira dica, né? Quartzo translúcido e titui, que vocês podem ir utilizando ao longo da semana, principalmente em meditação, ao longo do dia, para receber inspirações. Segunda, né? Vai mandar a passagem aérea? Eu vou. Olha, se eu pudesse, eu mandaria para todo mundo, né? Infelizmente ainda não posso, né? Mas quem quiser vir, né? Quem puder vir, a gente vai estar abrindo a casa aí para isso. Também gosta de axerê, o meu ali falou, maravilha. Eu adoro, eu acho bem interessante o cheiro dele. E ele traz realmente aquele cheiro de limpeza. O titri é ótimo para fazer enxaguante bucal, para colocar na pasta de dente. Então, assim, ele é maravilhoso. Para as questões de Kiron, eu vou falar da Fuxita. Fuxita, que é essa pedrinha verde brilhante aqui, que eu tenho um monte mesmo. Por quê? Porque numa praça lá em São Paulo tinha fuxitas enormes. Então dava para pegar vários pedaços ali, então tem muita fuxita. É uma pedra que ela ajuda a gente a enxergar as dores da alma, né? Toda fuxita ela tem um brilho, um reflexo que ajuda a gente a enxergar a alma. A fuxita é verde, então ela está associada ao coração, ao chakra cardíaco. E aí o que acontece na litoterapia é associada a Quirón. Então você pode usar a sua fuxita, colocar ela aqui no coração, meditar com ela e perceber as suas feridas. É perceber aquilo que tem que ser trabalhado. E junto com a fuxita, a gente pode utilizar o cipreste. O cipreste, que é o óleo essencial que ajuda muito, ele é associado a Plutão, e ele é muito usado, né, dentro da psicoaromaterapia para viagens xamânicas, viagens ao submundo. Então, titui e o cipreste para ajudar nesse autoconhecimento. Inclusive, o cipreste é o óleo do mês do Terra. Eu senti o cheiro dele aqui. Que é maravilhoso, o cipreste ele está com desconto. Então, nesse mês, o óleo com desconto do Terra é o cipreste. Ele está com desconto. Você pode também, sem pagar a taxa, comprar o cipreste com desconto, né, e já entrar na minha rede para a gente poder trocar ideia sobre o óleo essencial. Se você já está na minha rede, você pode aproveitar os 10% de desconto do cipreste e já utilizar ele. Né? A Monique falou, uso também a melaleuca nas partes íntimas, também é muito recomendado para várias. Só não coloque puro, né? É meio complicado colocar puro, porque apesar de a melaleuca poder ser utilizada pura na pele, assim como a lavanda, quando é numa mucosa pode dar uma irritação, né? Então tem que tomar cuidado assim só para não ter alguma queimação. Algumas pessoas são mais acostumadas, mais tranquilas, né, de lidar com isso, mas outras sofrem alguma queimação, alguma irritação. Então, mas ela é muito utilizada assim para questões ali íntimas, né? E tudo que é relacionado a candidíase, fungo, a melaleuca ajuda. A Suzana falou, brincadeira, mas gostaria muito de poder vivenciar essa oportunidade. Então, quem manifesta aí, né? Se você quer mesmo, com certeza o universo pode trazer o caminho, né? Vamos falando aí que a gente quer fazer bastante coisa aqui nessa casa mais para frente. A Kel falou, linda a pedra, ela é lindíssima mesmo, né? Tenho usado muito o cedro do Atlas, é maravilhoso também. Muito maravilhoso, eu tenho ele aqui. Eu peguei um novinho, né, que veio recentemente ali nas últimas compras. O cedro é incrível, é um óleo muito bom para pele, né, para cabelo, para tudo que você quer utilizar também em termos de... É um dos óleos, se não me engano, que os egípcios usavam para embalsamento, né, para gerar ali a questão de preservação. Então, o cedro é maravilhoso. E cipreste é meio que de uma família, né, família de árvores, enfim, para poder utilizar. Então, para fazer esse mergulho interior, para de repente mergulhar em algumas sombras, alguns medos e feridas, fuxita e cipreste. Para essa energia pisciana, né, a gente pode usar a ametista, como eu já falei, inclusive nas últimas lives, nossa querida ametista, no terceiro olho, principalmente no chakra coronário, para poder abrir as portas da percepção, como dizia Aldous Huxley, né, e você pode usar esse excesso de peixes no céu para abrir as portas da percepção, mesmo sem um enteógeno, né, sem tomar alguma coisa, mas só nessa energia mesmo, né, de meditar, de fazer respirações. Então, abrir as portas da percepção. E a sálvia, né, que é um óleo essencial, que eu já falei dele aqui também recentemente, e que ele, inclusive, ele é um óleo meio que... Ele traz um estado alterado de consciência. E é um cheiro maravilhoso. A sálvia esclareia é muito, muito bom. Eu tenho, inclusive, boas memórias com esse óleo. É incrível. Sálvia esclareia. Estou associado a peixes, né? A Monique falou, a melaleuca é boa para o cabelo também. É boa para o cabelo, se eu não me engano, é boa. Primeiro porque também tira fungos e coisas que podem estar ali, e é bom para cabelo oleoso, né? Porque a melaleuca, ela tira meio que oleosidade. E por fim, por conta, né, dessas tensões, principalmente envolvendo Marte, eu quero falar de uma pedra calmante, que é a nossa querida água marinha. Olha, pessoal, vocês podem ver, eu procuro, né? Aqui, água marinha. A gente tem muitos e muitos cristais disponíveis, né? Então, tanto cristal quanto óleo essencial tem uma abundância enorme. Mas vocês podem reparar que muitas vezes eu fico falando de pedras direto, né? Então, água marinha é uma pedra que eu sempre trago aqui. Por quê? Porque em muitos momentos ela vai nos ajudar. Então veja que, para você começar a utilizar cristais, você não precisa ter uma super coleção de cristal. Você pode ter ali uns 10, 12 cristais que vão te acompanhar em muita coisa. E por isso que eu sempre procuro trazer. Aqui eu trouxe água marinha, mas eu poderia ter trazido outras pedras calmantes. Por que eu trago água marinha? Porque ela é muito comum. Então, ela é fácil de você encontrar. Então, se você me acompanha, vale a pena você ir tendo ali essa farmacinha, né, esses aliados do povo de pedra, porque aí você vai falar, pô, falou da água marinha, você já tem água marinha para utilizar, né? Muito, muito interessante. Então, use a água marinha porque ela ajuda a acalmar. A Kel falou, salve, é maravilhoso. A Lu falou, salve, é um repositor hormonal natural feminino, uso muito, maravilhoso. Exatamente, os óleos eles têm essa capacidade, como que é? Não é imunomoduladora, porque imunomoduladora é de imunológico. Esqueci o nome, mas é que eles regulam, né, os hormônios. Eles regulam os hormônios. Eu ouvi esses dias, mas eu não estou lembrando a palavra exata. Quem trabalha hormônio, médico que trabalha hormônio, endócrino, enfim, é isso aí. Ela ajuda nos hormônios. E para a questão de ajudar a acalmar, a gente pode usar a nossa clássica lavanda, que é um óleo que todo mundo deveria ter, né? Lavanda. E para quem quiser um plus ali, dar um up, pode ser o Serenity, né? Porque o Serenity tem lavanda e outros óleos calmantes. Então, para a gente poder manter a calma, a tranquilidade e respirar. Pode ser a camomila também. Quem puder ter, quem tiver acesso à camomila, a camomila é mais cara, né? É um óleo mais caro, mas quem puder ter a camomila. Ela é ótima também para esse momento, mas é para a gente ter uma calma. E embora não tenha separado aqui, eu vou falar ao longo da semana, né, no astrologia, mas para a questão, né, de estarmos mais aéreos, por conta da energia de Netuno, de Peixes, uma turmalina negra, uma hematita para trazer os pés no chão, um vetiver e também uma sodalite e um alecrim para poder ter concentração, podem ajudar bastante. Ufa, a Monique falou aqui, né? Comecei a usar sálvia essa semana, tive uma ótima experiência de relaxamento. É maravilhosa a sálvia. Então, a sálvia, o que diz é assim: se você coloca uma grande quantidade, se você usa muito, ela dá um estado alterado de consciência. Você tem um barato ali, né? E você usando ela numa quantidade mais tranquila, ela dá o um relaxamento. Então, os óleos também têm essa questão da dose que é importante. A Lu falou: sálvia, gerânio e lavanda, sono perfeito. Maravilha. Então, são flores, né? Tudo flores: sálvia, gerânio e lavanda. Inclusive, eu tenho os três, né? Depois eu vou fazer uma misturinha para mim também. Apesar que eu já estou dormindo muito, muito bem, né? O Anderson falou, o cedro nos ajuda a manter mais na correção, fazer o certo? Com certeza, né? Até porque o cedro, ele tem uma associação, né, astrológica tanto com Júpiter quanto com Saturno. Então, a questão de direcionamento, conhecimento, sabedoria e disciplina. Então, o cedro é maravilhoso nesse sentido, sim. Sodalita com alecrim, exatamente. O alecrim está aqui, a sodalita, ela está ali perto do livro, porque eu leio com a sodalita, né? Então, sodalita com alecrim que pode ajudar a fazer o quê? A direcionar nossa mente, a trazer concentração, que é algo muito importante também nesse período. Ufa, pessoal, é isso aí, né? Live cedinho, mas que rolou legal aqui. Gratidão aí a todo mundo que participou ao vivo. Quem não participou ao vivo também lembra, deixa seu like, comentário aqui para eu saber. E vamos trocando ideia ao longo dessa semana. Acompanha mesmo aqui no Instagram, porque agora eu tomei a decisão de movimentar mesmo ele, né? Ele estava meio largado, meio parado, eu fazia só as lives e olhe lá. Mas agora eu quero colocar vídeos, quero colocar conteúdo mais ligado aqui nos stories. Então, o que eu peço? Você que gosta, né, do conteúdo, sempre que você vê um conteúdo que você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque aí eu vou saber que você viu, que você gostou, e também se você compartilhar com outras pessoas, isso pode ir se espalhando. Então, faça isso e, inclusive, assim o Instagram entende que você gosta do conteúdo, ele te mostra mais, né? Porque acontece muito é isso, né? Eu acho que eu estou numa espécie de shadow ban, porque eu coloco alguma coisa. E vai vindo muito pouco like e assim por diante. É porque justamente o Instagram não mostrou, né? As pessoas falam, não vi, né, o seu post, não vi que você postou. Às vezes, 2 dias depois, alguém vai lá e curte, porque entrou no meu perfil direto ali e viu que estava o post ali. Então, ajuda também a acordar o algoritmo do Instagram para ele meio que voltar ao normal, porque ele está meio que em shadow ban comigo, né? A Suzana falou, coloca nos stories a afirmação que você leu, vou colocar a capa do livro nos stories, então lembra, né, quando vocês verem isso aqui, dê o like, né, para eu saber que você viu, que você gostou e poder aparecer mais para vocês. A Gisela perguntou, vai ficar gravada a live? Sempre fica, né, a não ser que dê algum problema, né, eu gosto de gravar ela, deixar ela gravada aqui, mas principalmente eu tenho tirado do Instagram e depois colocado lá no podcast no YouTube. né? Porque parece que uma live salva aqui no Instagram também bagunça o algoritmo. Então, quem quiser, lembra, vai no meu canal do YouTube, lá você pode ter os vídeos todos completos e também no canal do Spotify para você poder, né, ouvir, né? Posta antes avisando que vai ter. Então, a live, essa live de hoje eu postei ontem, né? Fiz caramba, como que é? O cronômetro? Sei lá o nome do negócio, o contador ali, que ia ser às 7 horas. Normalmente eu faço mais tarde, né? Mas hoje eu fiz às 7 horas para poder ter mais silêncio aqui, mais tranquilidade. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. 8 e 8, exatamente. A Lu falou, estamos terminando a live 8 e 8. Muita prosperidade, abundância. Tudo de bom para vocês nesse domingo. Vambora para mais uma semana. Beijão, gratidão. Namastê, Harion. Tchau, tchau.